E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto, ou de qualquer parte, não é, do mundo, você pode nos ouvir, nos acompanhar em jornal.usp.br. Tem um link lá para você acompanhar a rádio ao vivo. Vamos falar sobre imposto de renda. Imposto de renda, pessoa física, num breve histórico a respeito do discurso político brasileiro nas reformas tributárias. O que que a gente quer dizer exatamente com isso? A gente vai começar falando um pouco sobre a relação entre progressividade do imposto de renda da pessoa física em relação ao crescimento econômico. E é uma informação interessante da gente compartilhar com o nosso ouvinte. Eu vou conversar com o Nicolas Schiozer, que é doutorando da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP, e ele é pesquisador do MAD, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades. Nicolas, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Eu que agradeço o convite.
Muito obrigada por compartilhar esse assunto. Parece complicado essa introdução que eu fiz aqui para o nosso ouvinte, mas a gente vai tentar explicar um pouco o objetivo deste estudo, desta análise que vocês fizeram, que é essa questão do discurso sobre reformas tributárias. Olha, é um assunto, eu nunca vi um assunto tão atual, porque ele atravessa diferentes governos, diferentes épocas, diferentes situações macroeconômicas, e vocês então buscam relacionar o efeito da progressividade do imposto com o crescimento econômico. Explica um pouco para a gente o objetivo do estudo, Nicolas.
Bom, como você disse, Roxane, realmente esse é um assunto super atual, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, né? Essa temática da desigualdade hoje está sendo cada vez mais debatida, seja nos países que a gente chama ricos da OCDE, Estados Unidos, Europa, e ainda mais com a pandemia, né? Por conta da crise da pandemia, isso obrigou diversos governos ao redor de todo mundo a adotarem políticas fiscais bem agressivas, né? A gente tem o exemplo do auxílio emergencial aqui no Brasil. Dado esse crescimento da despesa dos governos, qual que é a forma mais adequada para eles se financiarem e de que forma o próprio financiamento, né, a própria arrecadação do governo afeta o próprio crescimento econômico? Tendo então visto essa questão, né, esse ponto que é, afinal de contas, qual é o efeito da tributação sobre o crescimento? Esse é um tema super atual, esse é um tema que bem acalorado, né? Que tem diversas divergências ideológicas ao redor dele. Mas um ponto que a gente queria se perguntar: um sistema, uma estrutura tributária mais ou menos progressiva, o que que a gente quer dizer com isso, né? Mais progressiva é que incide proporcionalmente mais sobre as pessoas mais ricas, ou menos progressivo, que tem uma taxa de imposto de renda mais igual entre todos, né? Dependendo dessa estrutura de imposto, isso é melhor ou pior para o crescimento econômico em si, né? E aí a gente poderia entrar em vários canais em que isso poderia ser benéfico ou maléfico, né? Prejudicar o crescimento econômico. Mas aí, para isso, para a gente chegar nessa questão, a gente ainda não tem uma resposta para isso. Antes teve que dar um passo atrás, que é montar uma base de dados da história do imposto de renda no Brasil, identificar quais foram as principais mudanças do imposto de renda no Brasil ao longo do tempo, e mais importante, o que motivou isso. E aí, esse papel do que motivou, ele é importante porque aí, sem querer entrar em questões muito técnicas, né? Mas para quando a gente vai rodar uma estatística, a gente precisa então encontrar uma relação de causa e efeito. Para ter essa relação de causa e efeito, a gente precisa que o que está causando é independente ao que está sendo causado. Então, por exemplo, a gente não pode considerar na nossa avaliação medidas de imposto de renda que foram causadas pelo próprio crescimento econômico, porque a gente tem um efeito de feedback, uma coisa causando a outra. A gente precisa de mudanças independentes do imposto ao crescimento econômico. Isso não é novo, isso não foi a gente que criou. Na verdade, a gente está seguindo um método que chama abordagem narrativa, que surgiu faz uns 10 anos, nos Estados Unidos, onde basicamente qual que é o método? Lendo a legislação do governo, a gente procura identificar quais foram essas mudanças do governo, quais os propósitos das mudanças pelo governo, e aí, com base no que os congressistas ou que o próprio executivo descreve na lei, a gente consegue identificar. Bom, essa lei foi causada pelo crescimento econômico ou não foi causada pelo crescimento econômico? A gente tem essa independência, e aí com isso a gente consegue ter esse efeito estatístico, né? O que legal é que montando essa base de dados, tem uma história muito grande aí, tem uma história muito interessante sobre a história do imposto de renda, o que foi determinando o imposto de renda ao longo do tempo, e a gente foi construir essa base enorme, super interessante e que por si só daria origem a um artigo documentando todas essas mudanças, que é exatamente essa nota a que você se referiu, né?
Então, tomando, Nicolas, como base esses períodos diferentes, né, da história do Brasil, há um comportamento diferente em relação a essas mudanças no imposto, né? Então, e vocês separaram assim em três períodos. Queria que você explicasse isso para a gente também. E em cada período houve um efeito dessa relação, né?
Na verdade, essa é uma primeira nota desse grande trabalho que a gente está desenvolvendo, né, para poder dizer se de fato estruturas tributárias mais ou menos progressivas no Brasil têm efeito sobre crescimento econômico. A gente ainda não consegue, a gente ainda não tem esses dados para dizer concretamente, neste período em que a estrutura tributária foi mais ou menos progressiva, isso foi benéfico ou não para o crescimento econômico. Mas o que a gente consegue, e por isso a gente separou em três períodos, identificar certas tendências gerais do que o governo adotou, quais foram as principais modificações, ou melhor, como os governos justificaram mudanças no imposto de renda ao longo do tempo. E aí a gente divide em três períodos, que é o primeiro de 45 até 64, que é o período, digamos, que a gente tem, que a gente chamou, né, é o período desenvolvimentista com democracia no Brasil, né? Então a gente tem um período em que a gente tem governos democráticos, mas que a gente tem o Estado com um papel bem mais intervencionista na economia, né? Induzindo o processo de industrialização brasileiro. Depois a gente tem o período da ditadura militar, que dentro da própria ditadura, a gente tem períodos bem diferentes também, mas de forma geral a gente considerou que era possível separar como um período. E por fim a gente tem o período desde a redemocratização também, que dentro de cada um dos períodos tem bastante diversidade do que os governos foram fazer em termos de mudança do imposto de renda, né?
Então, você poderia justamente explicar para a gente, em cada um destes períodos, qual a relação entre as mudanças, as medidas adotadas e em relação a essa questão da progressividade do imposto, que é o que realmente a gente quer entender, né? Por que que pesa tanto para determinada parcela da sociedade e para outra não, que é o que mais se discute atualmente?
Isso, na verdade, é bem interessante que vai vendo como o próprio discurso do governo ele muda ao longo do tempo e de forma geral é curioso ver como a própria discussão legislativa ela está sempre muito ou relacionada com questões de curto prazo, e de forma geral isso ocorre em momentos de crise. Ou quando, digamos, o Brasil apresenta uma situação de pouco mais estabilidade, geralmente as justificativas para mudanças da legislação do imposto de renda, elas têm como base argumentos como promoção do crescimento econômico, são medidas de longo prazo. Mas o que, de forma geral, a gente observa é que praticamente mudanças do imposto de renda focadas em justiça fiscal, ou em outras palavras, justiça social, em termos de tornar o imposto de renda mais progressivo para reduzir a desigualdade brasileira, que é muito elevada, esse é o tema que praticamente nunca surgiu com força, pelo menos nas medidas aprovadas dentro do Congresso Nacional. Então, por exemplo, a gente consegue ver que no primeiro período, né, que a gente chamou aqui de 45 a 64, a grande maioria das leis, inclusive é um período interessante, porque é um período em que a desigualdade brasileira ela cai um pouco. Existe aí muito debate por quê, mas o sistema tributário ele se torna um pouco mais progressivo nessa época. Então é um período em que, por exemplo, as alíquotas do imposto de renda, que eram de 20%, passaram para 40%, então foi realmente um salto bem elevado, que tornou a estrutura mais progressiva, e provavelmente isso teve efeito, pode ter provavelmente contribuído para reduzir a desigualdade, mas quando a gente vai ler o que justifica isso, não foi uma preocupação do governo em reduzir a desigualdade em si, foi uma crise fiscal muito grave, pela qual o Brasil passou logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que aí o governo precisava buscar aumentar a arrecadação, porque o governo estava muito preocupado com o déficit público, e existia uma interpretação de que o déficit público estava gerando uma grave espiral inflacionária. Uma estrutura tributária mais progressiva, que parece que teve efeitos positivos em reduzir a desigualdade, surgiu por conta de uma crise fiscal. Então, a justiça fiscal, né, como a gente chamou no artigo, justiça social, não foi algo presente. Então, de forma geral, todo esse período, as principais mudanças do imposto de renda foram buscando aumentar a arrecadação do governo. Você teve uma medida ou outra buscando, explicitamente buscando melhorar a estrutura tributária para se tornar mais justa, mas sempre foram mudanças bem marginais, como, por exemplo, dando desconto do imposto de renda para pagamento de aluguel para quem ganhava até um número, estabelecido de salários mínimos, e assim por diante. Já, por sua vez, aí na ditadura militar, aí é um período interessante, principalmente na década de 70, em que, surpreendentemente, a gente encontrou que diversas leis foram feitas a partir de 73, 74, que tinham como propósito, justamente, pelo menos no discurso oficial das leis, reduzir a desigualdade. E por que isso é interessante? Porque na década de 70, a gente tem uma chamada controvérsia de 70, porque a partir, comparando os dados do censo de 1970, foi a partir daquele momento que a gente começou a ver que o milagre econômico, visto no final da década de 60, foi muito desigual. E isso foi uma importante forma de se criticar a política econômica do governo militar. E a partir disso, então, a gente vê algumas leis sendo aprovadas no Congresso, sendo que o discurso oficial, isso é importante sempre realçar, né? A gente está sempre falando de discurso, que motiva governo. Isso não quer dizer que, de fato, se o governo estava preocupado com desigualdade, isso não quer dizer que o fato de da medida ter sido aprovada, que realmente a desigualdade caiu. Mas surgiu uma preocupação no governo com a questão da desigualdade, como resposta às críticas de que a política econômica do governo militar estava levando a um forte aumento da desigualdade. Aí, por sua vez, na década de 80, e aí já, seja no período militar, seja no período da redemocratização, o tema justiça social praticamente desapareceu, porque como era um período de muita instabilidade macroeconômica, todas as leis basicamente tinham ou alguma preocupação em corrigir as tabelas do imposto de renda por conta da inflação, ou fazer alguma reforma buscando estabilidade macroeconômica. Então, parece que períodos de crise, essa questão justiça fiscal, desigualdade, ela desaparece do mapa. Apenas em situações de mais estabilidade isso volta. Apesar que, na década de 90, ou mesmo 2000, em que a gente pode dizer que a situação macroeconômica foi bem melhor em termos de estabilidade monetária, mesmo assim, quase todas as medidas do imposto de renda, elas sempre surgiram no sentido de incentivar o crescimento econômico. Então, através de isenções fiscais, através, por exemplo, da isenção do imposto de renda sobre dividendos, ou propostas de incentivo à formação de poupança, como, por exemplo, você reduzir o imposto de renda, das aposentadorias. De forma geral, quase todas as medidas elas têm um caráter mais regressivo, mas que no discurso elas buscam aumentar a poupança para aumentar o investimento, né? Então, esse tema justiça social realmente, na história do Brasil, desde que surgiu, ele está bem, bem ausente no discurso oficial das leis.
Que a gente imaginava, Nicolas, mas o estudo trazendo essa confirmação fica mais claro isso. E agora, por fim, nas propostas mais, digamos, mais atuais, o que se fala muito é que tem que modernizar a estrutura tributária brasileira, tem que simplificar, porque é muito imposto, é muito difícil para quem paga, enfim, e que é necessário isso. Então, no horizonte está sempre simplificar o imposto, simplificar. Muito pouco a gente vê essa questão de tentar fazer uma distribuição mais justa do pagamento deste imposto, a tal progressividade. Então, a última questão que eu coloco continua uma tendência histórica, a gente pode dizer, de deixar de usar a arrecadação do imposto, também como instrumento de redistribuição de renda, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive, a gente, infelizmente, mas de fato, porque a gente já chegou a observar a mudança atual proposta pelo governo, e inclusive a gente classificou ela, está classificada como modernização, que a gente tem as nossas diversas classificações, e de fato essa lei, a grande proposta atual do governo é justamente no discurso, né, o argumento preponderante para essa lei é buscar criar uma, de fato é uma grande mudança que está sendo aprovada, o número de medidas é grande relativamente ao que a gente observa recentemente, porque Às vezes, muitas vezes, até em algumas leis em que o grande processo se modernizava, você até encontra uma linha ou outra que diz isso vai reduzir a desigualdade. Ou seja, mas nunca é de fato o argumento principal, né? Mas mesmo nessa lei atual, de fato, o grande propósito, o argumento é simplificar, desburocratizar, modernizar. Mas, de fato, esse tema de usar o imposto de renda como uma forma de reduzir a desigualdade não está presente, infelizmente. Então, sim, a gente continua observando um padrão histórico do Brasil e do governo brasileiro de nem no discurso oficial buscar defender a redução da desigualdade econômica.
Eu conversei com o Nicolas Schiozer, que é doutorando da FEA e pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades. Muito obrigada, Nicolas.
Muito obrigado, Roxane. Eu que agradeço o convite e fico à disposição.